Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Guarda Municipal de Maringá, sobre o curso que os guardas municipais iniciaram hoje. Nós estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o secretário extraordinário de Segurança Pública de Maringá, Roberto dos Anjos Padilha, está aqui com a gente. Olá, Coronel, boa tarde. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio.
Obrigado, Luciana. É uma satisfação falar sobre os trabalhos de segurança pública no município de Maringá.
Uhum. Daniel, então hoje teve início esse curso, né? É um curso de 800 horas, é isso? Para que esses guardas utilizem armas?
É, desde que nós assumimos a Secretaria Extraordinária de Segurança Pública em Maringá, e também já no planejamento do prefeito Ulisses Maia, no sentido do treinamento para a Guarda Municipal. Explicar para o ouvinte que em 2015 a Guarda Municipal de Maringá já fez um treinamento dessa natureza. Naquela oportunidade, com o intuito de armar os guardas municipais de Maringá. O que ocorreu naquela oportunidade é que não houve efetivamente uma compra de armas para a guarda municipal e o treinamento ele não se encerrou. Desta feita, nós estamos treinando mais 43 guardas municipais. Começamos hoje esse treinamento na 2ª SFAEP de Maringá. Tivemos uma aula inaugural com o promotor da 6ª Promotoria de Maringá, Maurício Kalash, que fez a abertura dos trabalhos. Esse treinamento ele visa aí, nivelar o guarda municipal de Maringá dentro da matriz curricular nacional de formação do profissional de segurança brasileiro. Isso quer dizer o seguinte, a mesma formação, excluindo as disciplinas militares, que você dá a um soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná, a grade curricular ela é exatamente igual. E essa formação, ela também, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, dentro do Ministério da Justiça, na oportunidade, ela vinha com o intuito também dessa formação não ser só para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, enfim, todos têm uma grade curricular igual, para que até nas operações de atividade policial possam falar a mesma linguagem na questão de abordagem, na questão de defesa pessoal, na questão de manuseio com arma de fogo. Então nós estamos fazendo esse nivelamento, que é um convênio com o Estado do Paraná. Eu estive recentemente em Curitiba colhendo a assinatura do secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Maurício Tortato, no sentido que se efetivasse esse treinamento. Como é que vai funcionar? No primeiro momento são 558 horas aulas, nessas disciplinas de direito, de defesa pessoal, de psicologia, de polícia comunitária. Concluída essa fase, nós pegamos os dois grupos, tanto de 2015 como esse, e submeteremos eles à avaliação psicológica, para ver se eles podem fazer a segunda fase do treinamento, que é portar armas. Na verdade, de 2015, nós já estamos praticamente encerrando, nós contratamos pela Prefeitura Municipal de Maringá uma profissional, uma psicóloga, para fazer a avaliação individual do guarda municipal, para ver se ele tem condições, aptidão, para portar arma de fogo. Tendo essa avaliação positiva, tanto desse grupo 2015 como esse agora, aí nós submeteremos a 250 horas um treinamento de tiro prático ao guarda municipal, ou seja, manuseio de revólver, manuseio de pistola, manuseio de armas longas, no sentido de que ele possa trabalhar com segurança com essas armas. Sempre me pergunto, coronel, todos os guardas municipais de Maringá serão armados? Possível que a médio ou longo prazo isso possa ocorrer, mas nesse momento nós queremos realmente ter um número menor de guardas municipais armados, que tenham responsabilidade no uso dessa arma, que tenham qualidade e que tenham treinamento com segurança para usar a arma. Uhum. Então, o uso de arma, qualquer um pode fazer o uso, mas fazer esse uso com responsabilidade, e ainda pertencendo ao poder público, isso nós queremos que esse treinamento ele seja rigoroso e ele seja realmente seletivo. Uhum. Para que possamos entregar um profissional de segurança à comunidade de Maringá com bastante qualificação e volto a insistir, com segurança para o uso de arma.
E esse profissional, esse guarda municipal, vai ser como um policial militar, um policial civil que tem que andar armado mesmo no horário de folga, é isso?
Não, por hora a Polícia Federal dá esse porte para a guarda municipal. Esse porte é um porte que a gente chama de funcional. É um porte em serviço. Essa autorização poderá ocorrer no segundo momento que esse porte seja de maneira irrestrita. Ele possa ter esse porte a todo momento. Mas no primeiro momento é para uso em serviço.
Então, né? A arma fica, inclusive, isso, guardada
depositada,
na sede da guarda.
Depositada aí na sede da guarda, enquanto não em serviço. Nós, né, temos essa preocupação também. Essa discussão, ela permeou por parte da Polícia Militar há 10, 15 anos atrás. Também funcionava assim na Polícia Militar. O policial só usava a arma quando em serviço. Nós temos essa discussão com os agentes penitenciários, uhum, também, quem tem o porte funcional. Nesse primeiro momento, o porte para o guarda municipal, o porte em serviço.
Uhum. Para a população, o que vai mudar? Porque a guarda municipal vai estar armada a partir de dezembro, você falou, né?
Nós estamos trabalhando aí para o final do ano, né? Nós temos alguns processos em andamento. Nós temos, já chegaram os revólveres 38, calibre 38, e daí a população me pergunta, por que o revólver? Porque é uma exigência da própria legislação, uhum, federal, que haja um treinamento com o revólver 38. Então essas armas para treinamento já chegaram, nós estamos esperando as calibre 12 chegarem nos próximos dias, e estamos aguardando a autorização do Exército Brasileiro para compra de pistola. É o, uhum, calibre nominal, o calibre 380, que é o calibre permitido para o uso das guardas. Para o ouvinte entender, a Polícia Militar usa o calibre 40, né, que, uhum, é de uso policial, e que nós padronizamos, né, há alguns anos atrás na Polícia Militar, migrando do revólver 38. E para as guardas municipais, o calibre autorizado no Brasil é o calibre 380, que é o equivalente ao calibre, uhum, 38, só essa nomenclatura em relação à questão da pistola. Uhum. Então, por que nós queremos a guarda armada? Porque a guarda armada, do nosso entender, desde 2014, ela ganhou a questão de um poder de polícia na questão de abordagem. E quando as guardas foram criadas lá em 88, e foi inserido no artigo 144 da Constituição, no parágrafo 8º, ela tinha um status de cuidar dos próprios do município. Muitas guardas, a partir de então, elas começaram a atuar na atividade de segurança pública e complementar onde havia deficiência, uhum, do Estado em relação à atividade de segurança. E hoje a Guarda Municipal, ela pode fazer em paralelo junto com a Polícia Militar, ela não substitui o trabalho da Polícia Militar, ela tem as suas atividades próprias para ser feita, mas também pode auxiliar na parte de segurança. Ela tem um condão na atividade de segurança no município também, de auxiliar as outras secretarias dentro do município em diversas atividades, diversas situações, mas podendo fazer abordagem. Então, a arma, ela dá mais segurança a esse profissional, né? Tanto que há uma recomendação da União, né? A nível da federação, em relação à questão do uso de armamento, que o policial brasileiro, o agente de segurança pública brasileiro, ele trabalha com duas armas, uma letal, né, que não seria uma arma de fogo, e uma menos letal, que seria a taser, a exemplo que as guardas já trabalham com esse tipo de equipamento.
Uhum. Estamos aqui no estúdio da CBN com o secretário de Segurança de Maringá, Roberto dos Anjos Padilha, está aqui com a gente. Secretário, você estava falando da Guarda Municipal, né? Hoje, conversando com populares sobre a Guarda Municipal, parece que está todo mundo apoiando que a guarda seja armada, né? Mas tem gente que vai além e diz o seguinte: eu acho que todo cidadão devia ter o direito de portar arma. O que que você acha sobre esse assunto? É um assunto polêmico, né?
É um assunto polêmico porque tem que ver se a pessoa está devidamente preparada para portar arma, né? Essa é a grande questão. Muitas vezes uma discussão no trânsito, um caso que poderia ser simples, acaba evoluindo pela pessoa não ter a responsabilidade de usar uma arma, né? Muitas vezes, em relação a um roubo à residência, a pessoa acha que está devidamente preparada para reagir a essa situação, uhum, e muitas vezes o marginal está muito mais preparado. E, por vezes, quando ele vai fazer um tipo de ação criminosa dessa natureza, estão em número maior, né? Então, põe desvantagem também a vítima. É um assunto bastante, bastante polêmico, que ele tem que ter uma discussão muito ampla a respeito disso, né? Quando veio o Estatuto do Desarmamento, houve muita polêmica em relação, uhum, a esse aspecto, mas o porte de arma, ele pode ser concedido à pessoa de bem, o cidadão de bem, Né? Quando o governo federal tomou essa medida no intuito de diminuir a criminalidade, na verdade, isso, não, ao nosso ver, não contribuiu para a diminuição dos índices, na verdade. Então, é um assunto que possivelmente ele possa voltar à discussão aí na questão do pleito eleitoral para a presidência aí, na sequência, mas é um assunto que tem que ser debatido. Mas volto a insistir, ele tem que ter muita responsabilidade para usar a arma. Se a gente tem essa preocupação na formação do nosso policial, do nosso guarda municipal em relação a isso, quem dirá ao cidadão que não tenha esse preparo adequado? Então, falei no bloco anterior que só para o treinamento com arma, inicial, ele não se exaure aí. Inicial são 250 horas para você fazer um treinamento. Minimamente, um policial ele tem que passar por um treinamento a cada 6 meses. É fato que você, às vezes, acaba não conseguindo fazer dessa forma. Imagine o cidadão comum. Você acha que o cidadão comum ele vai treinar efetivamente para o uso de arma? A não ser que ele faça parte de um clube de tiro, efetivamente. Uhum. Isso custa caro, também para a manutenção de uma arma. Né? Então, se tivesse o treinamento adequado, se tivesse uma cultura dentro do país, alguns países têm uma cultura da pessoa desde jovem já estar manuseando arma, o que é diferente no Brasil. Então, são vários aspectos que têm que ser somados aí para você conceder de maneira definitiva à população a questão do porte de arma.
Agora, como é que vai ser o atendimento a uma ocorrência, por exemplo, uma ocorrência que precisa da polícia? Quem vai ser acionado? Vai ser a guarda? Vai ser a polícia militar? Como é que vai ser?
Nós estamos com um projeto, nós estamos conversando na Secretaria de Segurança Pública. A polícia militar e a polícia civil, elas têm uma base de ocorrência, que é o boletim de ocorrência unificado. A exemplo de Curitiba, estive conversando com o secretário de segurança do município de Curitiba, delegado Guilherme Rangel, aqui também com o secretário de segurança de Londrina. Essas duas cidades, e nós também queremos caminhar pela mesma linha, essas duas cidades estão integrando com o boletim de ocorrência unificado do estado do Paraná. Falei com o secretário Júlio Reis a respeito disso, secretário de segurança. Ele é bastante receptivo para que a gente possa alimentar uma mesma base de dados, possa estar integrado. Muito se discute em termos de segurança, e eu vejo que é o melhor caminho, você ter integração no mesmo espaço físico dos órgãos de segurança e dos órgãos de socorro público. A exemplo, o estado de São Paulo, em relação à segurança, já está bem evoluída essa questão. A exemplo de outros países que têm na mesma central essa unificação de esforços e facilita muito a comunicação entre órgãos. Então, primeiro, a base de tudo, você ter uma base unificada de dados, uma informação que ela seja disponível, tanto compartimentado quando necessário, mas disponível tanto para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, naquilo que é com a competência de cada órgão. Então, eu volto a insistir, ninguém substitui a competência dos órgãos já existentes, mas cada um tem a sua atribuição, a sua esfera de responsabilidade. Então, vejo que não haverá problema em acionamento em relação a isso. Nós estamos fazendo isso em relação à Patrulha do Som. Numa das primeiras reuniões que nós fizemos, nós estamos desonerando a Polícia Militar em relação ao 190 e comunicando à população que utilize o 153, que é o telefone de emergência da guarda, no sentido de a gente acionar a Patrulha do Som através do telefone 153. Então, isso é integração. Mas quando se você fizer isso de maneira sistemática e continuada, e com critério técnico, melhora bem a atuação dos órgãos de segurança.
Secretário, mudando de assunto, mas ainda na área de segurança, como é que estão as super câmeras, as câmeras de vigilância aqui do município? Não estão funcionando?
Desde que nós assumimos a secretaria, e tenho sido uma luta diária, no sentido de voltar a funcionar essas câmaras. Nós temos 70 câmaras no município instaladas na gestão anterior, mas elas não haviam a previsão adequada de manutenção dessas câmaras. Então, nós estamos com uma licitação ainda suspensa por hora, nós estamos com um processo licitatório para verificar a situação de fazer a manutenção dessas câmaras que aí estão, essas existentes. Mas nós temos um projeto, nós estamos discutindo, inclusive, com a Secretaria de Planejamento, com o Instituto de Planejamento, melhor falando agora, do município de Maringá, no sentido de fazer um grande projeto para Maringá, interligando não só os próprios do município, mas interligando também com os órgãos de segurança. Nós estamos discutindo o melhor caminho e vamos iniciar nos próximos dias alguns projetos piloto, né? Empresas oferecendo pontos e testando equipamentos, onde a gente possa testar esses equipamentos e para depois a prefeitura poder licitar. Exemplo, nós temos pontos, falando de área central, né? Não que nós estamos desconsiderando os bairros aqui, mas nós temos pontos que tradicionalmente são mais problemáticos para nós, com a Praça Raposo Tavares aqui ao lado, nós temos a questão da Catedral, nós temos a questão da Vila Olímpica, nós temos alguns eixos aí que necessitam aí uma atenção mais especial. Nós vamos fazer alguns projetos, algumas câmaras, colocar nesses pontos, fazer alguns testes, para depois podermos ampliar devidamente esse sistema. Então, peço um pouco de paciência para a população nesse sentido, que nós estamos trabalhando a médio e longo prazo, para que realmente, a hora que implantarmos um sistema de monitoramento na cidade, estamos conversando com os municípios vizinhos nesse sentido, para que possamos implantar sistemas que se comuniquem entre si. Não adianta nada nós implantarmos um sistema moderno, mas que de repente não se comunica com Sarandi, com Paissandu. Isso que nós estamos fazendo, mas isso demanda tempo, demanda pesquisa. Existem muitas tecnologias aí disponíveis, né? Você vai fazer por rede de fibra ótica, você vai fazer por sinal de rádio. Isso nós estamos estudando dentro do contexto no município de Maringá.
Nenhuma câmera está funcionando?
Dessas hoje, não. Nós temos aí dos radares, essas estão disponíveis através do CEMOB. Nós temos câmaras através do avanço de sinal também, né? Nós temos essa informação, mas essas de monitoramento de público, infelizmente não.
Uhum. Nesse caso da pichação da SIM, havia uma câmera ali perto, se
havia, mas ela não estava, infelizmente não estava funcionando, né? A Polícia Civil vai ter que utilizar de outros recursos na investigação. É uma ferramenta importante para nós, o monitoramento, né, principalmente no tráfico de entorpecentes. Ela facilita bastante a ação não só da Polícia Militar, mas da Guarda Municipal. Mas para isso ela tem que estar em pleno funcionamento.
Tá certo. Secretário, muito obrigada, hein, mais uma vez pela presença aqui no estúdio da CBN, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Luciano.
Conversamos com o secretário de Segurança de Maringá, Roberto dos Anjos Padilha. Falamos sobre a Guarda Municipal, treinamento da Guarda Municipal e também sobre a questão aí das câmeras. E temos um ouvinte aqui, o Celso Raz, ele está perguntando aqui, gostaria de saber sobre a lei do som, pois à noite não tem fiscalização. Já liguei e não resolveram, pois me disseram que não tinha fiscalização de madrugada. É a patrulha do som, voltando para o secretário, que não saiu aqui ainda do estúdio, secretaria aí.
A patrulha do som, ela está de maneira ordinária, porque a competência para atuar em relação a isso é destinada aos fiscais do meio ambiente. Uhum. Né? Com a elaboração do estatuto da Guarda Municipal, que está finalizado, vai ser encaminhado para a Câmara para possível aprovação, nós queremos que o Guarda Municipal possa ter essa competência de atuação, que daí vai melhorar muito o atendimento por parte do município em relação a isso. Uhum. Nós não conseguimos diuturnamente estar com fiscais no meio ambiente, porque as demandas são muito grandes. Então nós estipulamos, quando a frequência é maior de quinta a domingo, nós temos o plantão fixo da Secretaria do Meio Ambiente com o Guarda Municipal junto, com a Polícia Militar junto. Mas também estamos atuando por demanda em outros dias da semana. Por exemplo, então, que no caso do ouvinte, que ele está reclamando, que ele faça o protocolo através do 156, que nós vamos dar esse atendimento, vamos dar a resposta através do município de Maringá.
Tá certo. Então está respondido aí para o nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado, secretário.
Nós que agradecemos.